voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. A gente abre esse bloco com a entrevista da semana. Eu conversei com a professora Lúcia Helena Galvão, autora de Em Instantes de um Tempo Interior, publicado pela Literária Books, obra que une a filosofia com a poesia e que traz versos que refletem experiências de vida. Vamos ouvir.
Entrevista.
Lúcia, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros.
Eu que agradeço o convite, Anderson. Muito obrigada.
Professora, como é essa união da poesia com a filosofia? Fale um pouco desse livro, Em Instantes de um Tempo Interior.
Eu acredito que a poesia não possa ser um envelope vazio, simplesmente um jogo de palavras sem uma mensagem. Então, quando a poesia se une à filosofia, eu acho um casamento perfeito, porque a filosofia dá o conteúdo e, através da poesia, damos uma forma que faz com que ele tenha sonoridade, musicalidade, com que tenha beleza. Então, desde que comecei a dar aulas em Nova Acrópole, já há coisa de 3 décadas, comecei a esboçar alguns poemas e escrever com mais seriedade há cerca de 20 e poucos anos. Tá? Sempre pegando as minhas experiências dentro da filosofia, as minhas vivências e tentando condensá-las numa forma poética, que agora apresento ao público.
Esse livro ele traz poemas de várias épocas, de várias fases da vida da senhora. Como é que foi a seleção desse material?
Na verdade, nós apenas dispensamos os primeiros, da juventude, os mais amadorísticos. Os demais usamos todos. Então, aí eu tenho praticamente toda a produção poética que eu fiz em toda a minha vida, que pode ser, digamos assim, levada a sério, considerada como tal.
E que temas a gente encontra, assim, de forma primordial no livro?
Falamos muito sobre felicidade, sobre harmonia, sobre beleza, ou seja, temas diários, problemas sobre a dor, problemas que constantemente o homem se curva sobre eles para encontrar respostas, encontrar saídas. Então, temas cotidianos da vida humana.
A senhora disse que em outra oportunidade que os poemas são ferramentas capazes de incentivar as pessoas a desenvolverem um pensamento crítico e, acima de tudo, buscarem suas próprias reflexões sobre a existência. Comenta mais esse aspecto da poesia.
Sim, a poesia ela tem uma característica de levar uma mensagem e, como ela é imbuída de alguma beleza, ela penetra mais no coração do ser humano do que se fosse uma mensagem em prosa. Então, ela pode provocar essa reflexão, esse trabalho de questionar aquilo que está sendo transmitido, de chegar às suas próprias conclusões com maior eficácia. A poesia, inclusive, ela se eterniza, claro, quando se trata de uma boa poesia. Ela se eterniza e ela sempre está repetindo para todas as gerações a sua mensagem.
Professora, a senhora falou aí que a senhora dá aulas de filosofia há 3 décadas. A senhora tem, além dos poemas, a senhora também tem peças de teatro. Algumas das suas letras já foram convertidas em músicas, né? Quando a senhora percebeu que gostaria de escrever de uma forma mais profissional? Quando é que a senhora, ali, nesse momento, ali, décadas atrás, tomou essa decisão? Eu também quero escrever, eu também quero colocar no papel aquilo que penso, aquilo que sinto.
Eu acho que aproximadamente há 20 anos comecei a escrever crônicas e poemas mais a sério, com maior constância e levando mais a sério o trabalho. Comecei a ter a necessidade, de alguma maneira, condensar aquelas experiências de vida que eu estava vivendo numa forma que eu pudesse passar adiante. Então, nasceu o meu hábito de fazer crônicas e fazer poesia.
E suas crônicas, onde a gente pode encontrar suas crônicas? Onde a gente pode encontrar esses textos mais antigos?
A Lógica e a Inteligência da Vida é um livro que acabou de sair, que ele é todo de crônicas de minha autoria. Foi também recém-lançado. Ali tem as minhas crônicas também, de 20 e poucos anos para cá, enquanto que Instantes de um Tempo Interior trabalha apenas com os poemas.
O que é mais fácil para a senhora, trabalhar com poesia ou com crônica?
Na verdade, a crônica é mais fácil, né? A poesia ela te dá muito trabalho para que você torne aquilo belo, torne aquilo musical, porque a beleza é que vai fazer com que ela tenha uma penetração melhor, mais fácil, seja mais facilmente percebida. Tá? Então, esse aspecto estético da poesia exige muito. Um poema dá bastante trabalho.
Nesse trabalho poético, eu comecei a ler o livro da senhora, mas poesia a gente não lê correndo, Poesia a gente não lê como a gente lê um romance, um livro de contos, a gente tem que ler ali devagarinho, um a um. E realmente tem poemas ali muito bonitos. Desses poemas todos, eu sei que é difícil pedir por uma mãe escolher um filho, mas desses poemas, quais deles representa melhor a senhora? Que poemas a senhora tem um carinho mais especial?
Bom, é realmente difícil. Você poderia dizer que eu tenho carinho especial pelo Idílio de um Amor que Sonha com a Eternidade, é um poema que gosto bastante. Aurora Sagrada, também, poema que exprime bem uma situação específica da minha vida. E Confiança, também é um poema que gosto bastante. Gosto de todos, mas esses três em especial.
A senhora poderia recitar algum dos seus poemas para a gente?
Sim. Posso recitar o Idílio de um Amor que Sonha com a Eternidade.
Por favor, então.
Quando lembro daquilo que amo, tudo é motivo para expandir e ir além. As flores, que ninguém jamais veria, encontram brechas para nascer e vir à tona. As coisas nobres da vida, o que emociona, e ainda melhor, tudo o que eleva, e até as folhas secas que o vento arrasta e leva. Tudo é poesia quando lembro do que amo. E quando aos quatro ventos meu amor proclamo, ouço ecoar minha voz nos quatro elementos. E as emoções buscam em espiral os sentimentos. E nada resta sobre a terra que não veja belo. Pois o meu amor é liga, é forte elo, é compromisso com a beleza e com a esperança. E até as aves que compreendem tudo isso, entoa o meu amor a toda a terra nas auroras e revigora o ardor para quem luta e avança e esgotam-se as lágrimas para quem sofre e chora. Tudo isso, ao transbordar, o meu amor atinge e alcança, pois ao jorrar do céu, em vales e montanhas, preenche o que está vazio, apara o que fere e arranha. É cálido abrigo no frio, é brisa fresca no calor. E, acima de tudo, é amor. Estará aí ainda quando as fúrias do tempo soprando levarem os vales e os montes, levarem o calor e o frio, e só restar o vazio, tão total e absoluto, tão profundo e sem horizontes. Aí está a nascente, a fonte de onde brota o meu amor, pois meu coração aí vive e baila e dá à luz o universo. E aí nascem as leis, sempre em versos. E tomando forma em palavras, são, em síntese, o que sinto e o que proclamo aos quatro cantos, quando lembro do que amo.
Muito bom. Professor, eu quero aproveitar a presença da senhora aqui no Autores e Livros e falar um pouquinho de filosofia também. A gente sabe que filosofia, eu sei, a senhora, acredito que muitos dos nossos ouvintes também, filosofia é muito importante, na vida do ser humano. Mas como é que a senhora vê a filosofia nos dias de hoje?
Bem, a filosofia viveu várias fases. A filosofia contemporânea, ela tende a ser bastante conceitual. Então, ela ficou restrita muitas vezes a um círculo intelectual com pouca proximidade das pessoas comuns, do público comum. Nova Acrópole, que é a instituição que eu pertenço, ela pratica um outro tipo de filosofia que não é conceitual, ela é vivencial. Nós tentamos recuperar a maneira como se fazia a filosofia no período clássico, ou seja, a filosofia como arte de viver humanamente bem. Então, fazemos pontes entre o pensamento filosófico e a vida. Então, no nosso momento histórico, a gente bate contra uma impressão de que a filosofia é uma coisa hermética, fechada, restrita a mentes acadêmicas que tenham se dedicado a isso. E nós procuramos popularizar a filosofia no sentido de torná-la uma ferramenta útil para a vida. E, aos poucos, através do nosso trabalho na internet, nossa página no YouTube, que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores, nós vamos aos poucos trazendo essa ideia de volta, transformando a filosofia em algo mais prático, mais vivencial.
Essa questão filosófica da gente entender a gente mesmo, o mundo, de vivenciar as coisas de uma forma mais prática, talvez seja aquilo que esse mundo contemporâneo, talvez seja a essência que falte aos dias de hoje, num tempo de tanta correria, um tempo tão, tempos tão agitados, não é?
Com certeza. Eu acho que a humanidade carece, às vezes, uma base de valores, de uma educação quanto a valores, de orientação quanto a sentido de vida, quanto a ideais, várias coisas que a filosofia pode fornecer. Seria a voz da filosofia para entrar aí. Muitas vezes temos um tempo histórico confuso, onde às vezes só a voz religiosa não atende a todas as necessidades, a voz política se desvaloriza demais, enfim, o homem se sente muito só e um pouco perdido. A filosofia sempre foi a ferramenta específica para orientar o homem no meio dessa vida complexa que nos foi dado viver, com todas as interferências, com todos os problemas, com todas as dificuldades que temos que enfrentar hoje mais do que nunca. Portanto, eu percebo que existe um vácuo, que muitas vezes, quando não preenchemos com a filosofia, as pessoas vão buscar no pensamento oriental, vão buscar em qualquer lugar, porque sentem esse vácuo, esse vazio de algo que as oriente, algo que dê luz no final do túnel.
Obrigado, professora. Para a gente encerrar, onde é que nosso ouvinte pode encontrar, conhecer um pouco mais do seu trabalho, como não só na filosofia, mas também como escritora?
Bom, recentemente tenho lançado vários livros, como esse que falei, A Lógica e a Inteligência da Vida, é um livro que fala das minhas crônicas, e, sobretudo, vai encontrar as minhas palestras no YouTube, muitas, e também no canal de streaming da Nova Acrópole, que é o acrópoleplay.com.br. Tem várias leituras comentadas lá, tem muitas coisas que podem ser interessantes. E dentro da Nova Acrópole, sempre vão encontrar, ando por várias unidades.
Tá certo, então. Professora Lucilena Galvão, obrigado. Obrigado pela conversa aqui conosco e até a próxima.
Muito obrigada, Anderson, mais uma vez pelo chamado, pelo convite, e obrigada a todos os nossos ouvintes.
Instantes de um Tempo Interior, de Lucilena Galvão, está disponível na Amazon e no site da editora loja.literarybooks.com.br. E a gente continua de poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz uma seleção de poemas de Jorge de Lima.
Encantos de Versos, poemas que tocam. Olá, 2023 marca os 130 anos de nascimento do poeta Jorge de Lima. Por isso, Encantos de Versos traz para você um pouco da vida e da obra desse notável alagoano, que viveu de 1893 a 1953. Além de poeta, Jorge de Lima foi romancista, médico, pintor, fotógrafo, ensaísta, político e historiador. Sua obra de estreia, intitulada 14 Alexandrinos, de 1914, é marcada pela influência do parnasianismo. Dela, selecionei para você o célebre poema Acendedor de Lampiões. Lá vem o acendedor de lampiões de rua, este mesmo que vem, infatigavelmente, parodiar o sol e associar-se à lua, quando a sombra da noite enegrece o poente. Um, dois, três lampiões, acende e continua, outros mais a acender imperturbavelmente, à medida que a noite, aos poucos, se acentua e a palidez da lua apenas se pressente. Triste ironia atroz que o senso humano irrita. Ele, que doira a noite, ilumina a cidade, talvez não tenha luz na choupana em que habita. Tanta gente também nos outros insinua crenças, religiões, amor, felicidade, como este acendedor de lampiões de rua. Sua vasta produção literária, caracterizada pela grande variedade de gêneros, temas, formas e estilos, costuma ser dividida em fases: a parnasiana, a regional ou afro-nordestina, a católica e a órfica ou hermética. Jorge de Lima, em sua poesia, além de denunciar a exploração e a marginalização do negro, consegue captar sua linguagem e sua alma. Exemplo disso encontramos nos versos de Maria de Amba, publicados em Poemas Negros, de 1937. Para não apanhar mais, falou que sabia fazer bolos, virou cozinha. Foi outras coisas para que tinha jeito. Não falou mais. Viram que sabia fazer tudo, até molecas para a casa grande. Depois falou só, só diante da ventania, que ainda vem do Sudão. Falou que queria fugir dos senhores e das judiarias deste mundo para o sumidouro. A conversão de Jorge de Lima ao catolicismo em 1935 dá início à chamada fase religiosa de sua poética, que teve como marco a publicação de Tempo e Eternidade, em parceria com Murilo Mendes. Sua lírica final, caracterizada pelo retorno às formas clássicas, é exemplificada nos versos de Soneto da Saudade, que você ouve agora.
Quem não canta? Quem? Quem não canta e sente? Chama que já passou, mas que assim mesmo é chama. A saudade é o acinto infinda, confidente, que de longe me acena e fascina e chama. Mágoa de todo mundo e que tem toda gente, uns sorrisos de mãe, uns sorrisos de dama, um segredo de amor que se desfaz e mente. Quem não teve? Quem? Quem não esteve os ama? Olhos postos ao léu, altívagos, à toa. Quantas vezes tu mesmo a cismar, de repente, te ficaste gozando uma saudade boa. Se vês que em teu passado uma saudade adeja, faze que uma saudade a ti seja presente. Faze que tua morte uma saudade seja. Por falar em saudade, 2023 marca os 70 anos de morte de Jorge de Lima. Na música, Fernando Lobo e Dorival Caymmi, inspirados pela temática, compuseram Saudade, canção gravada por Nana Caymmi.
Tudo acontece na vida. Tudo acontece a todos nós. Sempre uma dor, um ai de amor. E de um infeliz se ouve a voz. Sinto saudade e tristeza bem dentro de mim. Coisas passadas já mortas que tiveram fim.
Esse foi o Encanto de Versos, dedicado ao poeta Jorge de Lima. Se você quiser conhecer mais da obra dele, a gente recomenda Poemas Negros, uma seleção que permite um olhar panorâmico sobre a diversificada obra de Jorge de Lima. Fácil de encontrar por aí. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Essa edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e Antônio Carlos Soares. Até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.